Vamos começar essa merda?
Vamos, é, depende de você.
Então tá. Get along, gang, get along, gang. Each one so special in his own way. Tá começando mais um podcast MDM. Esse é o podcast, não sei que número é. Tenho raiva de quem
número
sabe. 9.
Número
9.
É o 9. Voltamos no tempo.
Usamos a máquina do tempo e agora vamos mostrar o 9 pra quem não é esperto. Porque quem é esperto já ouviu. Vamos falar hoje sobre aquele seriado que uns dizem que é cópia, outros dizem que não é, outros dizem que é legal, outros dizem que é uma porcaria. O tal do Heroes, os heróis que já passaram no Beach Torrent mais próximo de você. Já
heróis.
Passou na Universal e agora tá passando na Record.
Heroes.
Comigo aqui Record. Estão.
Ah, passa na Record e na Universal?
Passa.
Ah, não, aqui no meu passa no.
É que você só baixa na internet.
Meu
passo. Comigo aqui estão aquele que não dá dinheiro para as emissoras de TV a cabo e TV aberta, mas dá dinheiro para as cervejarias, o Ultra.
Oi.
E tudo bom, gente? Também está aquele que não precisa baixar nada, porque no inferno tem tudo, o Hell.
E aí, galera?
E eu, Nerd Reverso, que também já vi o Heroes, tô cansado de ver essa porcaria, blá, blá, blá. E vamos falar aí do seriado tal de Heroes.
A gente não, vai ler
antes
comentários.
Disso, antes disso, pois é, temos que ler os comentários do último podcast.
Ó, eu acho engraçado
e como
que,
ó, ele se perdeu nesse... nessa nossa mudança aí de servidor.
Pois é, tem 4 comentários.
Temos 4
3 comentários. 3 do tal do Samuel Pell e um do Tempest. Eu sugiro que a gente não leia o do Tempest e cada um leia um do Samuel Pell, porque o Tempest é o... Não é ele que é o cara que tem o Bugman como maior adversário.
Ele e o Bugman tem uma coisa.
Adversário aí, verbal, né?
É verdade.
Ele e o Bugman tem uma coisa aí.
Cara, ele não merece ter o comment lido. Sinceramente, não merece.
Então, leiam aí o do outro cara, que senão a gente vai ter 100%
dos comentários. Eu vou ler esse aqui que ele fala do Malandrox, tá bom?
Ah, então me mandem o link, tá, eu tô sem o link do comentário dele aí.
Ah, vou passar porra nenhuma. Por favor, Malandrox, compre um microfone novo, pois não ouvi praticamente nada da sua voz. Parecia que tava gemendo. E Spider continua no MDM, mesmo que seja nos podcasts, pelo menos continuará sendo um MDM, querendo ou não. E mais uma coisa, eu não acho sua voz parecida com a do Bola do Pânico, acho que é ele que te imita. Número 1, deixa de ser pela saco. Oh, o Spider, ele mora em nossos corações. Número 2, dizer que o cara imita a voz do Hell, quem é o Hell? Quem é o melhor do mundo para ser imitado por alguém? A gente é que imita os outros. Deixa o pobre do Malandrox em paz, cara. Microfones com qualidade, assim, boa, não chegaram em Jacarepaguá ainda, sacou? Ah, o cara, o computador dele é manivela. Tu queria que ele tenha um puta microfone? Relaxa. E, por fim, bota ponto final nas suas frases, sacou? Você parece um adolescente... um adolescente não, uma criança falando: mãe, compra um pirulito! Mãe, quero isso! Mãe, quero aquilo! Assim, ponto final, pausa, relaxa, dá aquela paradinha, é bom. Vai fazer bem pra você.
Deve ser uma criança, né? Está parecendo uma
criança. Eu acho que não, cara. E no comentário seguinte ele fala aqui: pois bem, falando do Aranha, eu acompanhei o início da carreira, infelizmente. Cara, eu fico imaginando, alguém acompanhou o início da carreira do Aranha nos anos 60? Deve ser muito velho, né, cara?
E escreve mal desse jeito, que triste.
Mas pelo menos, aí ele tá falando, mas pelo menos assisti os episódios dos desenhos do Aranha, no qual mostrava ele sempre sem teia, mostrava como um cientista e tudo mais. Então, comparando essa época atual, acho que depois que se casou, o Aranha virou uma besta. Fico uma espécie de adolescente querendo ganhar a vida de alguma maneira, além de ser garoto estranho de dia e um protetor da cidade de noite. Ele não coloca ponto.
Não coloca ponto.
Bom, é claro que isso de fazer um pacto com o Demo é algo muito radical para poder mudar as coisas. Além do mais, não sei ainda que Mephisto ganhou com isso. Será que o Aranha iria... Bom, eu não vou terminar de ler essa porra aqui, porque sinceramente, cara...
O cara escreve muito mal, deixa o cara aí
falar. Não interessa, né? Eu não tô afim de comentar nada sobre... A gente já falou sobre Homem-Aranha no podcast passado. Aliás, no podcast que vai vir ainda, que é o 12. Então, né? É isso aí.
Tá, eu leio o último comentário dele ou você
não,
lê?
Não, não, o cara escreve muito mal, ele não merece ser lido, não. Deixa eu falar.
Não, vou ler esse último. Mas o quê? Eu escutei esse podcast... A quase. Tudo junto. Uma semana atrás. E só tem isso de comentários. Acho que ainda tem gente querendo ouvir o podcast 9 e 10.
Pois é, o 9 tá indo agora.
Meu pau. O lance é o seguinte, cara, quando a gente fez a transferência de um do blog pro internet aqui, o lance foi que aqueles comentários, como a gente explicou já num post, qualquer que você não deve ter lido, os comentários do Haluscan não estavam dentro dos servidores do Melhores do Mundo anterior, estavam dentro do Haluscan, que era um serviço gratuito, que qualquer mula pode usar. Acontece que, no momento que a gente transferiu o blog, não se transfere os comentários que estão fora dos nossos servidores. A gente transferiu o que estava no nosso servidor. Estava no servidor do Haluscan, se perdeu. Entendeu? Isso é o principal motivo do sistema de comentários ser como é hoje. Fica um monte de pela saco. Ah, eu quero o Haluscan! Eu quero o Haluscan! Não é isso. Não dá. O Haluscan é uma merda. É um serviço ruim. A gente agora está com o sistema de comentário dentro do próprio blog. Ou seja, se um dia a gente sair do internet blog, se for pra um outro lugar, os comentários vão junto também, entendeu? Tá difícil. O réu pode fazer um desenho pra você.
Botar no colinho.
Botar no colinho pra ensinar. Bem, é isso. O tempo a gente não vai ler, né?
Não. O cara é muito chato. Deixa que o Bugman lê depois, Tempest, quando quiser.
É, o Tempest lê e responde pra ele.
É exclusivo do Bugman, o Tempest. A gente tem uma relação exclusiva ali. É, vamos passar pro Heroes, então. Alguém quer resumir aí o que é o Heroes? Pra quem ainda não viu. Não, né?
Ele tá tossindo, porra. Bem, Heroes é o seguinte. É uma série de pessoas com superpoderes, não são necessariamente super-heróis. E que eles não sabem porque eles têm poderes. Na verdade, ninguém sabe porque eles têm poderes direito. Nem a gente. Eles não... É uma série que não explica nada. E é isso, não é isso?
Eles se vestem de colã, cueca por cima da calça, essas coisas, não?
Não, eles usam roupas normais. Assim, tem o cara que é emo, tem o cara que é uber nerd, tem o político engomadinho, tem...
Tem a gostosa stripper.
Isso.
Tem a líder de torcida.
É, eles estão quase, eles estão todos um pouco
estereótipos,
né? Eles acabam tendo um visual próprio que ajuda na identificação deles. Curiosamente, num episódio que se passa no futuro, dois dos personagens estão vestidos da mesma forma, né? Praticamente da mesma forma. Roupa preta, com aquele visual meio Matrix, que são o Hiro e o Peter Petrelli. Bem, é mais ou menos isso.
Ok. Então, quer dizer, é uma série que tem pessoas com superpoderes, mas não é super-herói, né? Não é essa coisa tipo Liga da Justiça. Eles não formam um grupinho e tal.
É, não.
Que talvez pra mim seja a grande falha do fim da temporada, das temporadas da série. Mas eles, a gente chega lá.
Eles não ter virado super amiguinhos?
Eu vou explicar meu ponto de vista no momento certo.
Então, mas tipo assim, Smallville. Falando um pouco aí da trajetória aí do seriado, né? Quando ele começou, foi aquele... Né, foi aquela falação, diziam que poderia ser o novo Lost, em termos de ser fenômeno de audiência. Tinha uma proposta bacana. Os fãs de quadrinho começaram a dizer que era imitação de X-Men e depois, mais pra frente, imitação de Watchmen. Eu queria até saber a opinião de vocês sobre isso. É, e teve aí uma grande... uma grande não, mas... Teve uma certa decepção aí no final da temporada, muita gente não gostou. E também queria saber de vocês sobre isso. Vamos falar. Essa questão aí de... É imitação ou não é dos quadrinhos, né?
Bom, o que eu acho é o seguinte, esse tipo de conceito já virou clichê no quadrinho, né? O que você vê no X-Men, no Watchmen mesmo, esse tipo de conceito é utilizado até hoje nas histórias em quadrinho. E o que eu acho que o Heroes faz é isso, é pegar esse clichê da história em quadrinho e encenar com pessoas, entende? É isso, não é propriamente uma cópia, é uma homenagem.
Se você levar em consideração que X-Men já é uma cópia daquela... daquele grupo de super-heróis da DC que também tem o líder do grupo andando de cadeira de rodas. Qual é o nome desse cara?
Patrulha do Destino?
Patrulha do Destino?
É, Patrulha do Destino. Que são personagens, os heróis são todos renegados por serem um pouco aberrações. E aí eles são chamados pra trabalharem com o cara, esse professor, né? Esse cara aleijado.
Nihilus Coder.
Isso, eu tenho péssima memória, cara. Você me desculpa. É o álcool. E aí, então, levando em consideração que também já é uma cópia da DC.
Mas aí, olha só. Se você for ver, a Patrulha do Destino é da mesma época que o X-Men, cara. Aí vai ficar naquela de quem
copiou quem. É anterior. É anterior.
Bom, a Patrulha do Destino é de 63.
A gente tá se perdendo, né?
Mas olha só,
a gente tá se perdendo.
É anterior. Vamos lá. Coisa de meses, cara. Eu acho que esse seu conceito não tá, só tá querendo ser um descendente chato.
Agora eu acho que uns 4 meses de diferença. Os dois saíram em 63.
Mas
a Patrulha do Destino saiu antes.
4 meses é suficiente pra fazer uma cópia.
Claro.
Vamos voltar? Vamos voltar pro...
Voltando.
Então vamos lá. Você acha que não é imitação, então?
Cara, é o seguinte, eu acho que Heroes é uma referência às histórias em quadrinhos.
Sim, é o que eu falei.
Uma referência não, uma reverência às histórias em quadrinhos. Heroes é uma reverência às histórias em quadrinhos. Ele tá pegando vários elementos e
construindo
uma mitologia nova, uma história nova, um universo novo. Eu acho que tinha que encarar mais como homenagem. Age do que com cópia, parar com essa viadagem. Isso é coisa de fanboy, ficar dizendo que é cópia.
E o, assim, tem uma coisa que eu acho interessante, que é o criador, né, o Tim Kring, o cara que criou mesmo o conceito da série, ele não é leitor de quadrinhos, né?
Você sabe como é que foi, né, que ele criou a série.
Só que boa parte dos roteiristas são, né, que tem um time de roteiristas
ali. Eu não sei, como é que foi que ele criou a série?
Ele pensou num conceito, pessoas que ganham superpoderes, mas não sabem como, pra criar um conceito semelhante ao de Lost, pessoas que estão numa ilha e não sabem o que está acontecendo, uhum, estão perdidas, sim, só que elas estão perdidas em relação a elas mesmas, em Heroes.
Elas estão perdidas existencialmente.
Aí ele chamou o melhor amigo dele, chamado Joseph Loeb, e saiu falando assim, não, então vai ter um personagem assim, vai ter um personagem assado, aí o Loeb, aí o Leib, né, falava, cara, mas esse personagem é igual a tal. Mas e esse aqui? Mas esse é igual àquele outro. Ele, assim, todos os personagens que ele tinha pensado, que o Tim
já existiam, né?
Série, já existiam nos quadrinhos, assim, eram muito parecidos os personagens que já existiam nos quadrinhos. E personagens famosos, que eu não sei quais são. Isso foi a história que o próprio Kring falou. Então ele chamou o Leib pra participar da criação da série, né, pra ser tipo um roteirista master, alguma coisa do gênero. Pra meio que guiar o que ele tava fazendo. Vocês estão um minutinho, galera. Só um minuto.
Bom, enquanto...
Cara,
eu tenho que atender a porta, dá licença.
Enquanto o Ultra vai lá pedir mais cerveja, a gente continua aqui. Fala aí, Hel.
Ei, você lembra de um seriado antigo que passava sobre pessoas que tinham superpoderes? Tinha um cientista que ficava... que diminuía de tamanho. Tinha um cara que... soltava relâmpago, era dos anos 80, eles passavam até na Globo.
Não lembro o nome não, cara.
Era Curto Circuito, acho que era o nome do seriado. Curto
Circuito, não. Não tô ligado, não. Lembro daquele Mantis.
Esse era horrível.
Era ruim de doer.
Lembrou?
Misfits of Science, não. Nossa senhora. Olha, tinha a Courtney Cox.
Isso passou na Globo.
Juro que eu não lembro disso, cara.
Nos anos 80.
Mas é tipo assim, é tipo mutantes ou o quê? Eles eram...
Eles eram cientistas, eu acho, na época, e eles faziam... eles ganharam poderes assim, sempre com acidentes, né? Era tipo o conceito Marvel, né? De poderes, né? Aranha radioativa e levou um choque, não sei o quê. E eles lidavam com um superpoder. Só que era meio comédia, né, isso aí. Aí até eu vi uma vez alguém falando que o Tim Kring era fã dessa série e que o Hero seria uma...
homenagem.
Uma homenagem, não, ou algo que esse seriado antigo inspirou também o Heroes. E aí isso tem um pouco a ver com o que o Ultra falou de ele não ser leitor de quadrinhos, né? Uhum. De ele ter criado essa série justamente pra, talvez com isso como referência, com outra série como referência.
Sim, não é o imaginário direto que a gente tem, por exemplo. Né? Ele tinha um imaginário de superpoderes, mas que não era vindo dos quadrinhos, né? O que não é realmente uma grande novidade, né? Que até saiu uma série um tempo atrás que eu mandei até pra vocês não gostaram, lá no Comic Book Resources, de um cara comparando o Superman com os heróis da mitologia, né? E a hipótese dele era de que o Siegel e o Shuster conscientemente queriam que o Superman fosse algo à altura do Hércules, assim, tipo, o mais famoso herói dos nossos tempos, né?
Sim.
E eles viam nos quadrinhos a possibilidade de fazer isso como...
Mas você acha que isso foi consciente mesmo?
Cara, os artigos do cara... mostram que, assim...
Eu lembro, ele fazendo referências...
Pelo menos visualmente, os caras foram pegar referência visual em muitos quadros clássicos, né, da época da Renascença e tal, do romantismo...
Retratações do Hércules, ou do herói, né?
Mitológicas, entendeu? Então, quer dizer, pelo menos visualmente, tinha essa identificação, sim, entendeu? Quer dizer, é coisa que as pessoas fazem até hoje, né? Quer dizer, os artistas buscam sempre nas suas referências de imagem, né? Seja de quadros famosos, de fotografias famosas e tal. Buscam fazer uma capa, fazer uma ilustração de maior impacto visual, né? Usando referências já famosas, porque estão no inconsciente das pessoas, né? Mesmo que você não seja uma pessoa culta, que visita a galeria, você já viu uma imagem dessa por aí algum dia, entendeu?
Sim.
Então isso é uma coisa que ajuda...
Eu lembro dos desenhos, mas eu achei muito... Assim, é que a referência não era tão clara assim, mesmo porque as coisas são bem básicas.
Tá gravando. Básicas,
né? Termina essa história do papo que não tem Kring, nada a ver.
Termina essa história do Kring. Que o Hell tava falando aqui de um seriado que tinha sobre super-heróis nos anos 80, que o Tim Kring falou que ele era fã desse seriado e que o Heroes era um pouco... A referência dele pro Heroes era um pouco daí, não era tanto dos quadrinhos. Mas aí você tava falando que o Loeb identificou que os heróis já existiam, e aí o que aconteceu?
E aí o Loeb entrou pra equipe de roteiristas e mudou os personagens, pra os personagens ficarem um pouco mais inéditos.
Um pouquinho, né?
Um pouquinho.
Tá certo. E aí, entre esses personagens aí, quais que vocês destacariam de mais interessantes e menos interessantes, se tiver algum?
O Hero é o cara, eu acho, é o grande nome do seriado. Acho que ele desbancou até o que era pra ser o galanzinho, que era o Peter Petrelli, né?
Verdade.
Ele que acabou, ele chama mais atenção do seriado. Tanto que quando saiu aquela campanha Got Milk, usaram ele, né? E não o Peter Petrelli, né?
Verdade.
Usaram a figura dele.
Que não é nenhum galã, né? Por sinal.
Pois é, ele é o nerd, né?
Pois é interessante porque, né? Na verdade, é aquele personagem, né? Acho que o Hero é mais ou menos aquela ideia do Robin, né? Quer dizer, um personagem com quem o seu público-alvo vai se identificar.
Ah, com certeza.
Se na época do Robin eram os garotinhos, né, entrando na adolescência, agora é o cara nerd que conhece ciência, conhece quadrinhos, gosta muito de seriados, de ficção científica e tal, que é o Hero, né? É igualzinho.
E assim, o cara nem ator era, né? O cara é uma grande surpresa em todos os sentidos. Ele não era pra ser o personagem principal. E o cara foi contratado, ele trabalhava com efeitos especiais na empresa lá do George Lucas.
Ele já tinha feito alguns trabalhos como ator, né? Mas nada muito relevante já. Mas nada muito relevante. Em séries e coisas assim, participações pequenas, mas nada fixo, nada relevante mesmo. Né? Tanto que ele foi meio que assim, era uma aposta paralela da carreira dele, né? Ele queria fazer isso, mas já tinha esse outro emprego que era o emprego principal dele, né? Enfim, outro cara que eu acho que merece destaque aí é o Zachary Quinto, né? O Sylar, que tanto...
Sim.
Que é um personagem muito interessante, né? Principalmente as primeiras aparições dele, que você vê ele ainda como Gabriel Gray e tal, aquele visual meio Clark Kent dele. Eu achei isso interessante.
Ele é igual ao ator, ao Brandon Routh. Acho muito parecido.
Pois é, e o ator... conseguiu dar muitas nuances pra esse personagem que poderia ser muito... muito maniqueísta, né? Tipo, malvadão e pronto. E é um personagem cheio de nuances. É um personagem bem complexo. Eu acho que isso foi muito mérito do ator, não só da equipe de criação da série. E tanto que agora ele já ganhou o papel do Spock, né?
É verdade. Mas sobre isso a gente tava falando uma vez, Reverso, lembra? Que a série é cheia desse tipo de pequenas dicas, assim, né? Nuances pequenas, assim, que só as pessoas mais inteligentes percebem. O público, assim, mesmo, não saca esse tipo de coisa, né? Essas nuancezinhas, assim. A gente até tava falando sobre algumas uma vez, lembra?
Sim, sim.
Quais elas? Vocês precisam falar para as pessoas que estão ouvindo o podcast.
Eu lembro de uma que a gente falou que foi da Nick, né? Que nego pensou que... O nego pensou que ela trocava de corpo, coisa assim. O nego não
sabia
que era um troço mais sutil, assim.
As pessoas achavam que o poder dela estava associado à esquizofrenia dela, que não é o fato.
Não, as pessoas achavam que a imagem do espelho dela saía do espelho, sim, alguma coisa assim.
O chamado,
né? É, que ela trocava de lugar com a imagem do espelho, alguma coisa assim. E que a imagem tinha super força.
Pois é.
As pessoas não sacaram que ela tinha esquizofrenia.
As pessoas não sacaram que o lance do espelho era uma representação psicológica, né? Sim. Achavam que aquilo realmente era o mundo real, né? Aquilo foi um... As pessoas acharam que era o nível dado, né? Não tiveram sutileza de sacar aquilo. Esse tipo de coisa, né?
Outra lá, a menininha lá, elétrica, como é que é o nome dela?
Essa é a segunda temporada.
É, não, mas é dentro dessas nuances tem isso também.
É, que... a Veronica Mars.
É, então, que... No início as pessoas achavam que ela era uma vagabundinha, assim, né? Que ela parecia estar se atirando em cima dos caras, querendo trepar com todo mundo. Uhum. Aí depois que a gente vê que não é isso, que ela tem uma personalidade extremamente infantil, que ela teve... Ela foi criada em confinamento, não teve esse tipo de coisa. Então, aquela coisa...
As sequelas que ela tem das experiências que fizeram com ela.
Então, sim, também, não, é, exatamente.
Porque ela foi criada dentro da organização, ela não saía. Ela ficou realmente confinada a infância toda. Então, ela tem uma psique infantil ainda. Ela não teve contato com outras pessoas da idade dela e tudo mais. Né? Então, ela tem ela é meio assim, ela é meio cruel como criança. Ela tem uns lances assim.
Ela vê pessoas como animaizinhos de estimação, assim, ela acha que...
E tem outra coisa que eu achei interessante. Essa eu não saquei também, eu só fui ver isso nas entrevistas. Tem uma coluna interessante lá do Comic Book Resources, que é a Behind the Eclipse, que dois dos roteiristas, acho que são 9 roteiristas no total, né? Mas dois dos roteiristas toda semana, né? Iam, né? Agora não vão mais por causa da greve de roteiristas. Mas iam lá falar sobre o episódio anterior e falar algumas coisas legais, responder perguntas dos fãs, essas coisas. E uma das coisas que um fã sacou e eles falaram que tava certo é que quando o Pac-Man, isso na segunda temporada também, tem spoiler, viu? Quando o Pac-Man é colocado no mundo de pesadelo pelo pai dele, ele vê o guarda falando estranho. E na verdade aquele falar estranho, ele tá falando ele tá falando ao contrário.
Ele não entendia o que o guarda falava
no pesadelo. Ele não tá entendendo o que o guarda tá falando, porque o guarda tá falando ao contrário, e aquilo é pra refletir a dislexia que ele tem, entendeu? O medo dele com a dislexia é que ele não consiga compreender o mundo, né? As pessoas e tal.
É, o lance é pra explicar que ele tem dislexia, isso fica claro no primeiro.
Sim.
Na primeira temporada, que é o grande. Tipo, a frustração dele de ele não ser sempre um policialzinho de merda, perdão, não conseguir virar detetive, porque ele não passa na porra da prova.
Na prova escrita, porque ele não lê as perguntas direito. Ele tem
dislexia, é.
É basicamente.
E aí, a mulher dele tapa outro cara e tal, e ele fica frustrado.
Ele é o Change com superpoderes, né? Ele é um disléxico que não consegue fazer porra nenhuma porque é disléxico. Enfim. Mas e algum personagem que vocês acham que não deu certo na primeira temporada?
A Nick, exatamente. Eu acho que ela não. Foi o personagem que não pegou, né? O moleque até que pegou. Na segunda temporada ele...
Na segunda temporada ele melhora, mas na primeira ele é um porcê, porque eu tô achando que ele morreu o tempo inteiro.
Ô, Ultra, você tá longe do microfone, Ultra. Para de comer e fala aí mais perto.
Peraí que eu tô mastigando aqui, ó.
Ele tá falando no garfo, achando que o garfo que é o microfone.
Liga aí pra ele não, ele tá bêbado.
Então é, o moleque era uma família muito chata. O pior de tudo é que na segunda temporada eles aumentam a família.
Sim. Eles limam a Nick, né, e jogam ele na família da Uhura lá.
Será que a Uhura tem superpoder?
Pois é, cara, esse que é o lance do Heroes também. Você nunca sabe quem tem ou não tem superpoder. Tipo, os pais deles, que tecnicamente seriam pessoas que tinham poderes, né? É. Alguns você sabe que tem, tipo o Linderman, que consegue devolver a vida, as coisas. O cara lá da fundação que transforma metal em ouro. Uhum. Agora, por exemplo, o pai do Hero. Que raio de poder que esse viado tinha? Ninguém sabe.
Até agora
a mãe do Peter Petrelli também ninguém sabe. Pior que esse personagem.
O chefe também, ninguém sabe
qual é o poder. Spoiler, isso é spoiler. Esse personagem morre e a gente não fica sabendo o raio do poder deles.
Sim, mas eu acho que o grande problema de Heroes. Heroes não responde a um monte de perguntas que ela cria. Então, você não sabe. A origem dos poderes é genética, certo?
Aparentemente, sim. Mas tem...
aparentemente, foi essa segunda geração é genética, sim, mas tem, alguma coisa...
Mas tem um gatilho. Fez
a geração anterior ter poderes.
Não, mas...
Mas um dos caras da geração anterior tinha 400 anos.
Não, mas aí não é a mesma ação.
Ele é da geração anterior.
Não, ele se reuniu com aquele grupo, mas ele não é daquela geração, entendeu? Em termos de idade.
Eu acho que esse tal de o Eclipse deve ter alguma coisa a ver com isso, não?
Sim,
é possível, né?
Existe algum gatilho, porque todos os poderes começaram a aparecer no mesmo momento, entendeu? Já se falou na questão de ventos solares, alguma coisa a ver com a radiação
do sol. Isso aí também veio do quadrinho, viu? Não sei se vocês lembram do
X-Men, né?
X-Men do, não, do novo universo Marvel. Novo universo Marvel. Stigma, PN7, que foram também pessoas comuns que ganharam poderes depois de um tal de evento branco, que foi uma explosão estelar, que aí começou a pipocar não um monte
que,
de gente.
Não tem poder. Aquela série de quadrinhos chata que a Panini publica, aquela Rising Star ou Rising Star?
É, Rising Stars, chato, que é isso, cara, é bom demais.
Chato aquilo. E
é mal desenhado,
não é mais ou menos isso? Os caras não ganham poderes num evento específico?
É um evento alienígena.
É um número específico. É, são poucas pessoas que ganharam poderes depois que o cometa passou pela Terra.
É uma coisa dessa.
Mas então, Hero tem um pouco disso também.
Pois é, tem essa questão, né? Que tem o fator interno e o fator externo, né? Parece que tá claro que tem um pouco dos dois, mas como exatamente ainda não foi explicado.
Talvez seja, né? Sabe o que eu acho, qual é o problema de Heroes? Por exemplo, Lost, depois que os caras anunciaram que a série vai ter um final, eu acho que, e que as respostas vão ser respondidas, as perguntas vão ser respondidas, eu acho que isso acabou prendendo mais a atenção do espectador. Coisa, por exemplo, que não acontece com o Heroes, entende? Por exemplo, no Heroes, você sabe que o que eles podem fazer? Eles podem matar esses personagens todos e criar novas pessoas com super-heróis e continuar por mais 20 temporadas.
É, isso foi um grave defeito da segunda temporada, né?
É que trouxe todo mundo de volta.
Começar a contar a origem de outros personagens. Uhum. E tudo que aconteceu na primeira, você esperando respostas e aquela coisa enrolando. Meio que começando de novo a série, aquilo foi muito chato. Apesar de eu ter achado a segunda temporada muito boa.
Não, na verdade, pra mim o problema foi quase o oposto. Foi que eles não largaram o osso da primeira temporada. Eu acho que se eles tivessem investido em novos e esquecido um pouco os antigos, seria melhor. Mas o problema é que eles ficaram nesse meio termo, assim, que não foi nem uma coisa nem outra. Eles quiseram investir em novos e não largaram os antigos também.
É, eu senti que eles, pra mim, eles tinham que ter desenvolvido os antigos. Respostas e novas perguntas pra série continuar.
Aí eu achei
lá, surgiram aqueles dois ticanos lá, que um, graças a Deus, morre. começa a família nova lá do molequinho, filho da Nick, que tem uma personagem bacana, que acabou sendo o Hero da segunda temporada. Que a ela
treinatura.
Ela tem um nome, não tem?
Tipo, eu não lembro o nome. Mas ela, os poderes dela são iguais do treinador. Ela copia. Habilidades não, físicas, né?
Na semana que saiu esse episódio, assim, eu e o Hel conversando, a gente, pô, viu o treinador? Que, tipo, era óbvio ali. Né? Essa, até o Loeb tinha que ter alertado, né? Ficou muito óbvio.
Agora, uma coisa que eu acho, por exemplo, a primeira temporada, bacana, tinha um plot, né? Uma história central que foi resolvida, que era a história da bomba, né? A bomba. O problema que eu acho que foi mal conduzido. Eu acho que, por exemplo, o melhor episódio da segunda. Da primeira temporada, foi aquele que se passa no futuro.
Sim.
Eu acho que eles tivessem.
Antes do final aquele. No...
Pois é, eu acho ali que foi o grande clímax. Depois as coisas ficaram meio que se arrastando. Mas se ele tivesse usado aquilo pra resolver a história no final, acho que ia ficar muito melhor. Tanto que as pessoas reclamaram disso, que ficou sem ritmo, né? O final ficou xoxo, né?
É, e ficou todo mundo esperando o último episódio.
Então, é melhor do que aquele.
Melhor do que aquele. Com realmente o conflito entre o Peter e o Silas. O que não rolou. Rolou, assim, o Hero deu uma espadadinha, enfiou a espada no Silas e a porra do Peter explodiu no céu.
Uhum.
Isso, acho que foi o grande vacilo ali. Acho que tinha que ter tido... Como fanboy, usando um olhar de fanboy, eu esperava que a série se encaminhasse pra um clímax em que um grupo de superpoderosos ali se reuniria, como pra aconteceu,
derrotar o Sylar.
Pra derrotar o Sylar, mas que combateria o Sylar. Não ficasse aquele negócio, um faz isso, outro faz aquilo, outro dá uma pancadinha e corre, sabe? Eu achei que ia ter realmente um conflito ali.
Ou seja, super amiguinho.
Tinha que ter mais ação. Isso, né?
Cara, faltou ação. Ele tem a porra da revista em quadrinho, os Nove Maravilhosos,
uhum.
Ou Mono Maravilhoso, não lembro agora o nome, que fica circulando a temporada inteira, você vendo aquilo, desculpa, mas a mim criou a impressão de que o grupo existiria, entendeu? Até porque a revista em quadrinho era desenhada e escrita por um cara que viu o futuro, que pintava o futuro.
Eu acho engraçado que esse cara morre no meio da temporada e a revista continua saindo, né? Até o fim.
A editora substitui o autor.
É, mas tem essa questão aí
do... E outra, essa questão dos quadros do cara, até na segunda temporada eu tô achando o quadro inédito do cara.
É, o cara tinha uma reserva
que mataram ali. Por que que mataram o personagem então, né, se era pra continuar aparecendo
o quadro? Isso é uma das coisas que eu acho interessante do Heroes, e alguns podem achar ruim, é que essa questão de que nenhum personagem, pelo menos a maioria... É intocável, né? Quer dizer,
morre mesmo.
Morre vai mesmo. E a galera vai morre. E personagem que tá no elenco principal, né? E morre, e não estão nem aí. Na primeira temporada.
Quem foi que salvou o Siler no final da primeira temporada? Foi a companhia?
Foi a companhia. Tanto que ele tava preso nisso na segunda.
É, ele tava preso no começo por aquela mulherzinha que muda a realidade, né? E depois os caras não se preocuparam, pro caralho, o Siler fugiu, a gente tem que procurar por ele, rolou isso.
Não, ele foge até com o pai da Claire, né, vai lá conversar com ele, aí acha que ele tá sem poderes, ele tá com poderes na realidade, aí ele prende o pai da Claire e foge, assim, de um jeito bem esdrúxulo, assim, bem...
No começo da segunda temporada, ele prende o Bennett e foge?
Não. É, lembra? Ele tava preso, aí o Bennett vai lá conversar com ele.
Ele tava preso com aquela mulherzinha, que aquela mulherzinha tava tomando conta dele.
Ele escapou da mulherzinha,
na primeira, ele tá sem poder. Na primeira temporada, ele tava preso lá na
fábrica de papel.
Na segunda temporada. Ah, não, que ele tava lá na Amazônia. É. Ele vem andando até o México.
É, sim, porque não era
Amazônia, né? Encontra os dois chicanos lá no meio do México.
Não, quem prendeu ele ali, quem tava prendendo, entre aspas, ele ali, era a companhia, certo?
Sim, era
a
Candace. É,
que e morreu. A companhia, depois da temporada inteira passou, e a companhia falou, caralho, o Siler fugiu, temos que procurá-lo.
Mas a companhia deixou
ele sem poderes, cara. Estavam mais preocupados com aquele cara que só... A única coisa que ele faz é não morrer.
Mas pra companhia, ele tava sem poderes.
Mesmo assim, cara. Exato. O Siler deixou de ter um problema porque tava sem poderes.
Mas ainda é um psicopata, né?
Claro. Mas é um psicopata comum, pô. Psicopata tem em qualquer esquina nos Estados Unidos, pô.
O Bugman pode ser um psicopata.
Fala, dá ideia pra ele,
não. É, dá ideia, não. Apaga isso aí do podcast, por favor. Mas então, vamos pro segundo, cara. Então aí o primeiro terminou, vocês não gostaram, eu gostei. E aí a gente foi pro segundo.
É, eu gostei da primeira temporada, eu acho que terminou de forma bucha. Eu acho que a segunda temporada terminou muito melhor.
Concordo.
Também acho.
Concordo, mas não acho que a primeira foi ruim, não.
Mas sabe que...
A gente teve um grande problema aí que permeou toda a temporada... Que foi essa questão aí da greve rondando, que acabou acontecendo, a greve dos roteiristas. E aí a segunda temporada que teria dois volumes, né? Que o Kring prefere organizar as temporadas em volumes. Acabou tendo um só, e o próximo volume vai ficar pra próxima temporada, né? Pelo visto.
Mas vou te falar, Reverso. A melhor coisa que podia ter acontecido. A melhor coisa que podia ter acontecido com o Heroes foi essa greve, viu?
Que deu uma pausa. Senão você...
Não, deu uma pausa não, e agilizou a. Cara, até o episódio 7, não acontece nada
na série. Foi por causa da greve. Eu acho que o Kring, ele percebeu a merda que ele tava fazendo por causa das críticas.
Sim, ele deu até uma entrevista sobre isso. Eu lembro, eu até postei isso no Melhores do Mundo, com ele falando exatamente isso. Que os erros dele, que eles acharam que o que prendia a atenção do espectador não era a ação, e sim era o clima de mistério, né? Aquela coisa de saber, de querer saber o que está acontecendo, mas eles não dão a resposta. E ele admitiu que esse foi o grande erro da segunda temporada.
É que ele não sabe fazer essa questão do mistério. O mistério prende quando é bem feito. O lance tipo é que
Lost,
ele, por exemplo. Exato. Mas o Lost tem os seus grandes momentos, os momentos de mais ação. Não aventura, que é o caso de Heroes, que é uma ação mais aventura, mais super-herói. Mas o episódio, os últimos episódios da terceira temporada de Lost são alucinantes. Que tem ação muito... acontecendo ali, não tem só o mistério. Tem a ação desenvolvendo o mistério. Eu acho que faltou isso em Heroes. A ação desenvolvendo o mistério. Quando você descobre que o vilão da segunda temporada é aquele cara que aparece no começo da segunda temporada como um herói, você toma um baque positivo ali. Caralho, é uma ação resolvendo um mistério. Que você passa o tempo inteiro sem saber quem é a porra do vilão, sacou? E aí, de repente, você começa a ter uma pistinha ali, uma outra pista aqui, e, caralho, você tem uma ação que desenvolve um mistério. Isso, que resolve o mistério, isso é bacana. O problema é que eles ficaram apresentando, perdendo tempo apresentando personagens novos.
É, personagens novos que não tem importância alguma, né? Os dois chicanos mesmo, não tem importância alguma pra temporada toda. A menina lá, a treinadora também, não faz nada, absolutamente nada.
Na realidade, pra
criar... Ela serve pra matar a Nick.
É verdade. Pra criar esse histórico aí do Adam, eu acho que foi interessante o início da temporada.
Mas vocês acham que desde o início...
Eu acho que não.
Você acha que desde o início a intenção do Kring era botar o Adam como o vilão dessa? Sabe por quê?
Se ele não quisesse isso, ele tinha feito no momento que o Hiro transforma ele, faz ele, o Adam virar herói, o Hiro resolve vir pro futuro, mas decide ficar porque ele tá apaixonado pela menina, eu acho que naquele momento já é uma dica de que o cara vai ser o vilão. Porque o Hiro fica lá porque tá apaixonado pela mulher do cara.
Uhum. Então, não,
O Hiro vai atrapalhar aquele relacionamento, tem tudo pro cara ficar puto com o Hiro.
Claro.
Eu não sei, eu tive a impressão que era algo assim que era pra fazer todo mundo acreditar que era o como é que é o nome dele? O Adam, né? Uhum. Mas que na realidade não ia ser o Adam, sabe? Eu acho que eu fiquei meio que esperando isso. Aí quando mostrou que era realmente o Adam, eu falei, fiquei meio assim, porra, tudo já levava a crer que era ele mesmo, né?
Eu gostei.
Não, mas aí que tá, a questão era que pra gente ficasse claro, mas não pro Peter, no caso, né? Que era ele quem ia decidir se ia dar no apocalipse ou não, né? Aquela mina, por sinal, ficou presa no futuro, né?
Oi?
Aquela mina que o Peter tava dando os pega, ela ficou presa no futuro que deixou de existir, né?
Engraçado, um monte de gente vai se fuder no meio da série, né? E os heróis não estão nem aí, né? A namorada do Peter, que fica presa no futuro, que a série é cheia disso, de um monte de gente que se aproxima dos heróis e se fode de verde e amarelo, e os heróis não estão nem aí, né? Não salva ninguém, não tá nem aí não, pra nada.
No caso dela, ela ficou presa num futuro que deixou de existir, né?
É, que não vai mais acontecer.
Ou seja, a mina foi apagada do espaço-tempo. Assim.
Ela morreu.
Morreu de vez, assim. Não tem nem como pegar de volta já.
Não, tem como resolver. O Hiro Nakamura, ele tem que voltar no tempo pro momento anterior ao Peter ir pro futuro com a mulher. É. E falar, olha só, não leva ela porque ela vai ficar presa no futuro e o futuro vai deixar de... E o futuro que ela vai ficar presa vai deixar de existir e ela vai desaparecer da cronologia.
É, mas tem agora uma coisa...
Tem um pouco essa
uma coisa só que
não, eu... pode muito alterar as mortes, né? Ele não pôde salvar aquela Charlie, a garçonete da primeira temporada, ele não pôde salvar o pai. Acho que
então ele
não
pode salvar essa mina,
a Charlie, não. A Charlie ele não salvou por incompetência.
É, agora o pai ele não salvou porque ele não quis, né?
É.
Não, sim, mas porque o pai dele não queria.
Ele aprendeu com a Charlie que não podia mudar essas coisas.
É, mas sim, eu acho engraçado isso, porque na primeira temporada o que ele faz é justamente isso, é mudar o futuro, né?
É.
Algo que ele acha que ele aprende que não deve fazer é o que acontece na primeira temporada. Então eu acho meio furado isso. Essa coisa. Por isso que eu achei meio furado não, isso.
Eles,
não,
conseguem,
não.
Eles conseguem evitar
um futuro. Temporada. É aquele papo de destino. Você não pode fazer isso porque é o destino. O pai dele falando, né? Que o destino dele é morrer mesmo, não sei o quê. Ele aí ele concorda.
Passado. É, mas é o Hiro na primeira temporada, o Hiro do futuro vem pro passado pra fazer o Hiro do passado mudar o
pois é, ele muda
o passado.
Mas ele muda antes que aconteça.
Ele muda o passado também. Quando não. Ele vai lá pro Japão feudal, como é que é? Takezo, não sei Takezo, o que lá.
Né?
É, cara, então, ele que criou aquelas histórias. As histórias que o pai dele contava pra ele, ele fez aquelas histórias acontecerem.
Mas é que eu tô dizendo.
Se ele não, tivesse lá, não teriam acontecido.
Sim, mas ele não mudou. Ele veio da linha temporal em que aquelas histórias aconteceram.
Não, mas aí, então, isso que eu tô falando. Mas tudo leva a crer que só aconteceram por quê? Porque ele foi pro passado,
ele teve
que fez elas acontecerem.
Ele teve que voltar pra confirmar aquela linha temporal. Se ele não voltasse, aí é que ela não aconteceria, entendeu?
É muito difícil contar histórias de viagem no tempo.
É difícil, cara. É complicado. Mas acho que nesse caso aí não teve nenhuma incoerência, não. É, na época da primeira temporada, estavam para lançar um livro que se chamaria Saving Charlie, não sei se esse projeto foi para frente, que era só sobre as milhares de tentativas do Hiro de salvar a menina, e não conseguindo, assim. Eu achei interessante.
Agora, só eu ou vocês também acham que o Peter Petrelli tá ficando poderoso demais?
Ele já tá muito poderoso.
Ele não morre, ele voa, ele é indestrutível, ele tem super força, ele é elétrico, ele é nuclear, ele viaja no tempo.
Eu tenho uma dúvida. Ele tem alguma incapacidade de usar mais de um poder ao mesmo tempo?
Não, ele consegue usar mais de um poder ao mesmo tempo, só que ele ainda não sabe disso.
Ah, tá, beleza. Porque na primeira temporada ele podia ter voado sozinho.
Não, no futuro... Ah, ele fica invisível, ele futuro, tem telecinésia, ele...
É só ele entrar em contato com o maluco. Ele tem o poder do Sylar.
Tem. Ele tem o poder
de saber. Ele pode abrir o cérebro das
pessoas. Mas por que... É, só que o Siler precisa matar a pessoa pra adquirir o poder dela, né?
Não, sim, eu tô falando. Ele tem o poder que o Siler tem.
Sim, mas ele não precisa, né?
Ele absorveu o poder. Ele não precisa, mas ele
tem. Exatamente.
Ele come a cabeça das pessoas.
Mas uma coisa que é interessante é que ele tem poder de absorver até indiretamente. Quer dizer, ele absorveu a telecinésia que o Siler absorveu do outro cara.
É.
Então, quer dizer, exato. Ele consegue pegar todos os poderes que o Siler já tem. Então ele é muito mais poderoso até que o Siler.
Agora, esse poder dele é uma merda, né, cara? Imagina se ele tivesse num lugar onde não tivesse ninguém super poderoso.
Ele ia morrer.
Tipo, poder que não... Ele nem ia saber que tinha esse poder.
Ele nem ia saber, né? Ele ia morrer sem saber, exatamente.
É, na realidade, a gente pode ter o mesmo poder que ele.
Exato. É. Exato, nossa. É só descer alguém. Agora o Ultra vai sair por aí procurando gente com super poder.
Procurando as pessoas. Vem cá, você tem
poder? Mas é um poderzinho meio babaca porque depende dos outros, né? Mas no mundo tipo do Hero.
Não, o pior era na primeira temporada, que ele achava que o poder só funcionava se a outra pessoa estivesse perto dele, né? Aí é muito inútil mesmo, né? Eu pensei. Não, ele só voa se tiver um outro cara, sim, que voa também do lado dele.
Tem aquela cena genial dele no parquinho tentando voar e o molequinho olhando. Aquilo é sensacional. Ele
caindo de boca na areia.
E tentando de novo, né? É. Aquilo é muito bom.
Cara, mas então, é um poderzinho inútil? É o da Claire. Ela simplesmente só não morre, só isso.
Pô, esse poder é foda, cara. Não faz
mais nada. Foi uma bosta, cara.
Esse poder é foda.
E você vai entrar em combate, quer dizer, ela morre. Tipo, porque ela morreu na primeira temporada.
Mas
só porque tiraram a parada da cabeça dela.
Ultra, o Batman daria a bunda pra ter esse poder.
Ah, cara, com certeza. Não. A questão é que é um poder que não te ajuda como um combatente, sacou?
Não, só não como um combatente, mas te ajuda a ser herói, porra. Te ajuda a salvar as pessoas, pô. Você pode entrar no incêndio e salvar todo mundo.
Pô. Grande merda.
É porque cai
na porrada.
É, você quer cair na porrada, você é fanboy.
Ela pode. Ela vai tomar um soco do Mike Tyson, vai quebrar o nariz, mas o nariz dela vai voltar ao normal.
Exato.
E aí, vai cansar de bater nela, e quando ele tiver cansado, ela bate nele.
Sim, ela vai dar só cabeçada na mão dele até quebrar a mão dele.
Tá bom. É escroto.
Então, aí segunda temporada que a gente soube muito mais sobre a tal companhia, conhecemos lá os pais da garotada lá que a gente conheceu na primeira, a maioria dos pais, né?
Tem muito mistério ainda. Ainda tem uma porrada de gente naquela lista ali pra gente saber quem é.
Tem muito mistério ainda, como por exemplo, qual era o poder de ambos os pais Petrelli, né? O pai que morreu na primeira e a mãe, que a gente sabe que tem poder agora, mas a gente não sabe qual é. O pai do Hiro, por estar naquele grupo, provavelmente tinha poder também, mas a gente também não sabe qual é. Né? Mas a gente conheceu alguns, né? Conhecemos
é provável que eles contem numa revistinha.
O que que é?
É provável que um dia eles contem isso numa revistinha.
Talvez naquelas graphic novels do site, né?
Vocês chegaram a ler alguma daquelas HQs ou não?
Cara, eu tava lendo. Eu tava lendo,
eu parei
na
44,
se não me engano. Mas continuou saindo, eu parei de ler. Eu vou
voltar a
ler
agora. O poder do pai do Hiro deve ser ensinar rápido as pessoas, porque ele ensina. O Hiro vira mestre do Bushido em 2 horas de luta de espada com o pai dele.
Sim, é verdade. Aquela pra mim foi a maior furada do. Se bem
que eles podem dizer que o Hiro usou os poderes dele e ficou treinando 5 anos lá com o pai dele.
Pois é, mas não, só que pra gente. Não poderia, só que aí a bomba explodiria, né?
Pra gente parecia que fosse. Não, ele.
Claro que não,
ele voltou,
né? Ele parou o tempo e aí. E ficaram os dois com todo mundo parado em volta.
5 anos, treinando.
O lance é que tinha que ter mudado no mínimo o penteado, né? Quem cortou o cabelo dele durante 5 anos?
Sim, fazia barba, alguma coisa assim, né?
Ué, com a espada.
Pra ficar aquele corte impecável do pai dele.
É parte do treinamento, né?
Aquilo. Não nada que um dia façam um gibi com os da geração anterior. Fazendo as cagadas
cara, deles. Cara, que a geração anterior é muito maneiro.
Tinha que maneiro. Mais, assim. A gente não sabe os poderes de ninguém.
Você viu eles fazendo
o cara quê? Que, o cara que eles transforma eram, metal em ouro.
Não, mas, por exemplo, eles eram velhos.
Eu vi nos quadrinhos, por exemplo, como o pai do Petrelli e o Linderman se conheceram na guerra. Foi muito maneiro. Aí, o problema é que não mostra o poder do pai do Petrelli, mas mostra o poder do Linderman lá. Aparece lá antes de aparecer na série.
O poder dele não era da vida?
É. Ele salva um cara lá da companhia deles. É bacana.
Tem
um irmão meio apocalipse
now, assim. A DC vai publicar, né, essas histórias em quadrinhos agora.
A DC vai publicar, né?
Ah, DC já publicou, a Panini vai publicar agora.
Ah, é?
Ah, é? Sair aqui no Brasil? Ah,
legal. É. Tá pra sair já?
Tá.
Ah, bacana. Avisa aí quando sair. É... E aí, sobre o final da segunda temporada? O que vocês acharam aí? O
lance do
vírus... Cara, eu esqueci. O lance do vírus, essa coisa meio... Exterminador
vírus do futuro, legado.
Né? Vírus legado. É,
eu gostei muito do que o Hiro fez com o Ada.
Ah, sim, legal. Muito bom, que... Se o cara não pode morrer, né? Vamos deixar ele...
Deixa ele enterrado. Não,
mas ele vai levar pelo menos uns 6 anos pra conseguir cavocar e sair de lá. Você
sabe, né? Que aquilo é pra usar o personagem de novo, né?
Ele vai ser usado de novo, já falaram.
Porque na prática dá pra matar eles, né? Tanto ele, como a Claire, como...
É só estourar a cabeça.
Peter. É só...
É, ele fala isso pro Peter, né? É. Quando a menina tá com a 12 lá e atira neles, ele fala, não deixa ela acertar a sua cabeça. É, senão tem... não tem puta.
Sim, tem um ponto específico na cabeça, né?
Eles são Highlanders.
É, são Highlanders,
basicamente. Se arrancar a cabeça, ele morre.
Não, acho exatamente. Que nem... Não sei se arrancando a cabeça. Mas eles falam que tem um ponto específico da cabeça que...
Deve ser ali na nuca, né? Onde estava enfiado aquele galho na cabeça isso. Da Claire.
Não, eu acho que você, deve ser que você impediu o cérebro de funcionar, né?
É tipo alguma zumbi. Coisa assim.
Eles são zumbis.
Que talvez seja esse o ponto que o Sylar consiga os poderes, né?
Alcançando talvez ponto ele
da cabeça dos caras.
É. Cerebelo das pessoas.
Pois é. Agora, o Sylar degusta ou ele só olha? Não tá olha?
Claro, né?
Uma coisa que eu não entendi é o seguinte, o Sylar sente quando a pessoa tem superpoderes, né?
Isso.
Como é que ele não sentiu que aquela menina que ele matou lá, que ele achou que era a Claire, não tinha superpoderes?
Mas ele sente? Eu não sabia desse negócio que ele sente.
Sente. Lembra que ele quando ele chega perto das pessoas que têm poderes, ele sente que ela...
Não, acho que quando ele já sabe.
É, eu acho que ele não sente,
ele fica meio excitadão porque ele sabe que ele vai pegar o poder daquela pessoa. Mas antes dele saber que a pessoa tem poder, eu acho que não.
Ah, também ele pegou o poder daquela velha de ouvir, lembra?
Sim,
da sua ouvir.
Ele tem super audição, né? Ele tem super audição.
Praticamente um Superman já.
Quase, né?
Ele não voa.
É, não voa ainda.
Ele tem telecinese, né? Então ele...
Ele pode simular voo, tecnicamente.
É. Ele tem que comer a cabeça daquele menino, do Superboy lá, da Claire.
Ou do Nathan, né?
Nathan foi pra
gente. Aliás, o lance do Nathan eu achei muito bom, hein?
Achei excelente. O que você acha que matou o Nathan?
Cara, não faço ideia.
Eu acho que foi o Bennett.
Mas será que ele vai morrer mesmo? Será que não vão trazer ele de volta à vida?
Não sei.
Porque tá tão fácil trazer as pessoas de volta à vida nesse seriado. É verdade,
tem isso.
É igual o Marvel.
É, realmente, acho que tá mais fácil que a Marvel e a DC junto. Porque tem uma explicação, tem uma explicação científica, assim, faz a transfusão de sangue.
É. Pois é.
Basicamente é isso.
O Bennett mesmo, pô, aqui eu achei. Quando ele morreu, eu achei, pô, que legal, morreu o Bennett, né? Aí no mesmo episódio já trazem ele de volta a vida, eu falei, pô, que merda.
No momento que ele tomou os tiros, eu falei, esse filho da puta vai ressuscitar com o sangue da Claire.
É, mas a cena foi muito boa, cara, dele voltando, fazendo
até
referência à volta da Claire na primeira temporada, achei isso legal também. É, mas essa coisa do... Agora eu até esqueci o que ia falar, continue aí.
Ah, sobre a companhia, eu ainda acho que ainda é muito dúbio, né, se quem é mal...
Isso é interessante na série, é tudo muito dúbio. Você não sabe se o Bennett tá sendo filho da puta, você não sabe se a companhia tá sendo
filho da puta. É, isso até agora não foi revelado.
O Adam, né? Era um filho da puta, sacou? Ele era um louco. Mas ele tava contra a companhia, tava contra ele.
E você sabe, pois é, na primeira temporada não tinha dúvida, né? O Bennett era o mal e a companhia era mal. De repente, o Bennett virou bom e a companhia mal, mas em alguns momentos dá a impressão que é o contrário. Isso que eu acho...
É, que foi aquela jogada do Mohinder, né? Que o Mohinder tava meio que espionando um, trabalhando pro outro. Aí ele virou e falou assim, quer saber? Vou abrir o jogo. Ele abriu o jogo pras duas partes, assim, falou, não, eu tô ajudando a companhia e sim, eu tô espionando pro Bennett. E aí, o que vocês vão fazer? Entendeu?
Eu acho que... Ah, outro personagem que eu acho que não emplacou muito foi o Mohinder.
Repete aí, por favor.
Um outro personagem que não emplacou muito bem foi o próprio Mohinder.
Mas eu acho que nessa segunda temporada ele ficou mais interessante, cara. Você não acha, não?
Era outro que podia ter morrido.
Eu acho interessante ter esses dois personagens, o Bennett e o Mohinder, que estão bem no meio dos acontecimentos sem ter poderes.
Pra não dizer isso, eu queria que o Mohinder ficasse porque ele é o alívio cômico da série junto com o policial lá, que eles fazem um casal gay com a criança.
Três solteirões e um bebê, né?
Não pode acabar isso porque isso é engraçado.
Mas o Parkman ficou fodão agora. Agora que ele descobriu que ele pode mandar nas pessoas, né? Ele pode sugerir que a pessoa faça, né, alguma coisa.
Imagina quando o Peter também tiver esse poder.
O Peter já tem
esse poder. Já tem, só não sabe.
Ele não sabe. Ele acha que só lê.
Não, tanto que o cara tentou fazer isso com ele lá na hora do...
Ah, é verdade.
Ele usou o poder de volta no cara, lembra? Verdade. Na hora do cofre.
É verdade. É verdade.
Quer dizer, o Peter tá sinistro. Aliás, os próprios escritores do Hero já falaram, né, que essa questão dos poderes do Peter estaria ficando cada vez maiores, não é uma preocupação pra eles. Porque isso já é plot pro futuro.
Será que ele vai virar um grande vilão? Vai virar o
Não o necessariamente um vilão, né, mas ele já deixaram indicado que isso pode ser um grande problema. Não sei se um problema pro mundo, né, por ele se tornar um vilão, um problema pra ele mesmo, né? Vai dar, tipo, uma reação maluca, ele vai pirar, vai se dividir
em dois, qualquer merda assim. Uma coisa que eu fiquei feliz que não aconteceu nessa segunda temporada, que tudo tava caminhando, eu tava achando que ia acontecer o seguinte, o Adam ia ser o grande vilão, e eles iam ter que, tipo assim, o Siler ia ter que ajudar os heróizinhos a vencer o vilão. Eu achei que tava se encaminhando pra isso, mas isso, felizmente, não aconteceu, não. No final da temporada. Mas vocês não acharam que tava parecendo que ia acontecer isso?
Sim, verdade.
Eles podiam usar o Siler pra lutar contra o Peter pra impedir o Adam. Tava encaminhando pra algo parecido com isso mesmo.
Na realidade, agora a volta do Siler, né? O grande gancho pra próximo volume, né? Que vai coincidir com a próxima temporada, que se chama Villains, né? Vilões. Então, quer dizer, e o Kring já anunciou em entrevista que se chama Vilões no plural. Porque não é só a volta do Siler, que vai ter vai criar uma galeria de vilões pra Heroes, né?
O problema disso também é virar o seriado Highlander, que a cada episódio um filho da puta novo descobria que era Highlander também.
E morria.
O problema do Heroes vai ser esse, inflar demais o elenco, muita gente com superpoderes. Eu acho que isso pode ser pode acabar banalizando a série.
É verdade.
Uma coisa mas chata. É que tá. A diferença de Heroes pra um Lost da vida, que a princípio que eu achava que era bom, mas eu já tô começando a duvidar um pouco disso, era que enquanto o Lost foi escrita pra ter não sei quantas temporadas, mas chegar. Quando só chegasse na última temporada, ela tivesse um fim, Heroes é feita pra cada temporada ter o seu próprio fim. No começo eu achava isso bacana em Heroes, porque as coisas vão ser respondidas, coisas vão ser resolvidas e patati patatá. O problema é que eles estão. Isso permite que a série se alongue cada vez mais.
Sim, pode virar, pode virar uma Marvel DC da vida, né?
Tem outra. Isso é muito ruim, cara. Sim, uma coisa, eu concordo com você com relação a isso do plot principal se resolver numa temporada. Eu acho isso muito bom e eu acho que isso também prende a atenção do público. O problema é que além desse plot central, tem outras partes da história que ficam no mistério e acabam sendo deixadas de lado, assim. Que foi o que aconteceu com muita coisa que se perdeu aí da primeira pra segunda temporada e ninguém mais falou a respeito, né?
A questão exemplo? É que, assim, os próprios roteiristas...
A questão é dos poderes, dos personagens, entende?
Isso aí faz parte da trama maior, né? Que, segundo o Kling, é coisa pra 5 anos, assim.
Pois é, exatamente. Eles esse que é o problema.
Eles falaram meio de brincadeira, meio sério...
Enquanto a gente sabe que Lost vai ter essas respostas, Heroes a gente não sabe se vai ter.
Sim.
Por exemplo, pode ser que vá mal aí a série na próxima temporada e seja cancelada e fica um arquivo X da vida.
Sim. Eu tenho certeza que a próxima temporada vai ser uma história típica do Lebe. Vai ter esse assassino, ninguém vai saber quem é.
Essa já foi, né? Tudo. Essa já teve o grande assassino misterioso, bababá.
Teve...
Na verdade, a segunda temporada foi isso.
O assassino apareceu
primeiro. Mas a primeira também era, né? Era o Siler que era o assassino misterioso da primeira temporada.
Não
era
tão misterioso assim, né?
Mas ele não era misterioso.
Ele era misterioso. Ele só foi aparecer depois da metade da temporada. Antes disso, só aparecia ele na sombra.
Mas todo mundo sabia que era o Siler.
Era o Siler, mas ninguém sabia quem era o Siler. Podia ser um dos personagens.
O grande lance agora é... Na segunda temporada foi uma história típica do Jeff Leb.
Foi.
Tem um assassino misterioso que ninguém sabe o que é, e que na verdade ele era um dos convivas ali.
Era amigo do herói que apareceu no início da história.
É o que ele tá fazendo agora em Supremas, é o que ele fez no Rush lá do Batman.
Sim. Ele tá fazendo no Hulk.
Exato. Pois é. Enfim.
Ele sempre escreve essa história, né?
E a galera continua comprando, né?
esse Naruto é bom, cara.
O problema é esse, né?
É. Essa história também. É, muito bom. Calypso também, vende muito, é bom.
Então, já sabe disso, né?
Olha só, é bom pra fazer dinheiro.
É bom pra fazer dinheiro, João. Próximo HQ MDM vai ser a história do assassino do MDM.
Vamos fazer uma tira com... Pedir pro Felipe Gomes fazer uma tira com um assassino misterioso. Tá. Aí podia falar pra ele reunir todos esses clichês que vendem bem e colocar numa tira só.
vai ser horrível, cara. Ninguém vai ler. Vai ser muito pouco conteúdo.
Tá bom, a gente já falou mal da primeira e bem da primeira, a gente já falou mal da segunda e bem da segunda. Vamos falar o que a gente acha que vem pra ser a terceira?
É, vai ser esse. O nome do volume vai ser
Vilões, né? É.
Aí já temos o Sylar, que agora tá de volta com os poderes.
Temos o Adam.
Nada que o Adam escape, né? Afinal é só ele cavocar.
Vocês acham que o Adam já volta nessa? Não acho que é muito cedo, não?
Não, eu acho que volta. Eu acho que não duvidaria
se ele volta. E acho que seria foda se o Sylar comesse a cabeça dele.
O Sylar imortal. Não, o que eu queria é que o Sylar ganhasse o poder da chicana lá. Nossa, ia ser muito bom.
Ia ser maneiro, né?
Ele ia matar. Mas ele entrar num lugar assim e matar.
Cara, olha só, o Peter pessoas. Já teve contato com o Haitiano, não teve?
Teve.
Cara, o Peter fica do lado de qualquer pessoa com poder, ele anula o poder daquela pessoa.
Não, ele não anula, ele só absorve.
Não, com o poder do Haitiano.
Não, mas o Haitiano, ele não anula desse jeito, ele anula quando ele usa o poder. Ele é tipo.
Sim, é o que eu tô te falando. Se tiver uma
luta do telepata,
Peter com o Sylar, se tiver uma luta do Peter com o Sylar não tem poder. Que ele chega lá.
É porque o Peter sabe usar direito, essa aqui é a justificativa, né?
É, mas em algum momento ele vai ter que aprender, né?
Então, o lance também que eu tava. Lembra, Reverso, a gente tava falando sobre isso, que o próprio. Acho que foi o Tom King, acho que foi um dos roteiristas que tava falando que eles dividiram os poderes em polos. Então, quem tem poder mental,
sim,
na realidade, pode, todos os poderes mentais ele são pode iguais.
Evoluir para qualquer outro poder tipo mental assim, já mostrado.
Isso que o Haitiano faz, o Parkman pode fazer também.
Isso.
O que o Haitiano faz é o quê? Ele entra na sua mente e faz assim, você não tem mais superpoderes. E você acredita nisso, que é o que o Parkman tá aprendendo a fazer agora, isso. Entendeu? Então, na realidade, eles têm o mesmo poder.
E eu
acho só que por eles exemplo, assim, desenvolveram nuances diferentes, né?
Exato.
A princípio. Exato. Mas tudo pode evoluir com o mesmo poder.
E aí você tem, por exemplo...
Quais são os níveis de poder?
Pois é, eles
poder
falaram...
poder de absorção...
Eles falaram só essa coisa de poder mental, né? Mas acredito, por exemplo, que dá pra você colocar em paralelo um poder da treinadora com o poder da Nick, que são ambos de potencial físico, digamos assim.
Então, acho que... do Nathan entra aí...
Você acha que o do Nathan entra aí? Porque o do Nathan já é meio desafiar a física, né?
Ele voa, né?
Ele voa, aquela... já é uma coisa mais absurda, assim.
Tá, talvez ele seja telecinético.
É, eu acho que o do Nathan entraria, talvez com... Não, mas telecinese é mental. Eu acho que
não sei, mas, tipo, mas Nathan... ele voa... Por quê? Porque ele tá usando a telecinésia nele mesmo.
Eu não sei.
Ele acredita que voa, mas na realidade ele tá usando a telecinésia nele mesmo.
Eu acho que o do Nathan...
Pra mover o corpo
dele. Eu acho que o do Nathan entraria com alguma coisa do tipo respirar embaixo d'água ou super velocidade, entendeu? Uma coisa do tipo...
É, a capacidade de atravessar a parede, alguma coisa assim.
É, alguma coisa assim, entendeu? É, eu acho que seria uma coisa tipo... Estou rompendo as leis da física. Seria um grupo de poderes, assim.
Agora uma coisa, quando o Mika... Lembra que o Mika tenta consertar a menina?
Sim.
Será que não foi ele que causou os poderes nela?
Pois é, teve essa coisa do toque, mas... Até ele, isso não foi desenvolvido,
ele,
né?
É. Mas ela ele já encosta tinha... que ela tá chorando, que ela tem problemas,
sim, mas
aí ele fala...
Mas o da Flor, eu até comentei isso contigo, o da Flor ela fez ela sozinha, foi... Se eu não me engano, foi antes, o da Flor.
Ah, então...
O do assalto foi depois do toque, mas o da Flor eu acho que foi antes. Talvez ele tenha desencadeado de vez um poder que era latente, alguma coisa assim. Não sei, entendeu?
Se você pensar assim, o poder do Mika é o quê? Não é mental.
Pois é, cara, não dá pra saber.
Ele conversa,
talvez seja, né? Manipulação, de projeção de energia, manipulação de energia, poder mental,
ele teoricamente ele conversa com as máquinas, não é isso? É o que ele
fala. É, exatamente, é o que ele fala.
Sim, e tem essa questão também das crianças.
E o poder do ex-machina.
Né, que as crianças como ele e a Molly Walker, né? Por estarem desenvolvendo esses poderes, que são poderes grandes, com uma idade tão, tão baixa, né? Talvez seja um sinal de que eles podem ser muito mais poderosos, né?
Polly vai ser o Franklin Richards.
Seguindo esse Rios. Raciocínio dos roteiristas, né? De que os poderes ela podem evoluir. Crescer. Entendeu?
Pô, eles vão crescendo. Só que cara, o Michael não cresce, porque ele é do mesmo tamanho desde que ele fazia.
Ele é anãozinho, pois é.
É, mas ele fazia que eu, a patroa e
cara, o poder da Molly Walker, ela é um GPS global, entendeu? Ela é muito poderosa, assim.
Ah, que raio de poder... Pra localizar uma pessoa.
Não, sim, ela é o Xavier usando aquela porra daquele capacete lá.
A princípio
lá,
é localizar, mas é o que a gente tá falando.
É um poder cara, foda, mas extremamente limitado.
Mas é o que a gente tá falando. Se o poder pode evoluir, ela talvez possa se comunicar com as pessoas a essa distância. Ela talvez possa ir até as pessoas, entendeu? Um teleporte, uma coisa, entendeu? Se a gente for pensar na evolução que esse poder pode ter, é esse caminho que eles podem seguir pra frente. É um dos possíveis caminhos, né? Essa coisa da evolução dos poderes. E aí, no final, você vai ficar um confronto de, sei lá, 12, 15 pessoas extremamente poderosas se caindo na porrada, umas com as outras.
Uma coisa que eu acho que nessa, talvez, essa terceira temporada deve ter, eu acho que é mais ação, viu? Mas eu acho que é isso mesmo, viu? Eu acho que vai ter mais ação, sim. Porque eu vi até entrevista dos criadores da série falando sobre isso. Nessa segunda temporada, que é o que agradou o público mesmo, que agradava o público, eram as cenas de ação. E foi por isso que a série começou a ir mal no início da temporada.
Não descampe único exclusivamente pra ação. Eles precisam, eu na minha opinião, acho que eles precisam dosar melhor isso.
É, concordo.
Fazer com que, senão vai banalizar a porradaria, vai ser porradaria. Vai virar um Transformers,
sacou? Eu acho que um dos pontos fortes da série é essa coisa da dubiedade da companhia, né? De que lado que as pessoas estão, que nem tudo é preto e branco. Acho que isso eles têm que manter. Mas sempre, assim, revelando cada vez mais, né? Porque tem muita coisa pra ser revelada.
Eu espero que eles não percam mais tempo apresentando novos personagens poderosos. Eles vão ter que apresentar, porque acredito que eles querem colocar uns vilões novos, mas...
Mas eu acho que
já chega, cara. Pô, eu prefiro que se desenvolvam os que têm... E de repente leve pra um caminho onde os caras precisem se reunir pra enfrentar os vilões, ou do que. Pra acabar, pra série ter um final mesmo, de verdade.
Cara, mas isso que eu tava falando, eu tenho medo só de que acabe com índice de audiência baixo e eles façam um final bunda, assim. Tipo, fizeram com Jericho. Vocês lembram dessa série?
Não, mas Jericho eles voltaram pra segunda temporada e estão fazendo 7, 8 episódios, eu acho.
Pra finalizar ela.
Finalizar. De vez. Pelo que eu sei, tá corrido, mas estão fazendo.
Uhum.
E, sei lá, cara. Eles podem sempre apelar, né, pra finais. Buffy tá um sucesso nos quadrinhos, que é a continuação mesmo da série.
Sim.
Angel é a mesma coisa, é uma continuação. A temporada... Angel, se não me engano, acabou na quinta temporada. E aí a sexta temporada é em quadrinhos, sacou?
Sim.
Uhum. Eles podem... Tem a cara de Heroes uma coisa dessa. Fazer uma coisa dessa.
Mas eu acho que o que falta muito para os americanos é isso, é essa coisa de que as séries podem ser projetadas para ter um final, como aconteceu com Lost agora.
É uma mentalidade mais semelhante à do mangá.
Pois mas eu acho que é difícil, não só pro criador, mas como para a companhia que produz, né? Quer dizer, imagina Lost, tiver um sucesso do caralho na última temporada. Aí os caras falam, acabou. Porra, o cara falou, não tem jeito de você fazer mais uns episódios aí só pra gente, né?
Eu espero que não façam.
Que senão, tá vendo agora na Globo o 24 horas, né? Tipo, não tem mais o que inventar no 24 horas. Estão explodindo várias bombas atômicas dentro dos Estados Unidos porque não tem mais o que inventar que fosse só ameaça. Já tem que efetivar as coisas. Já tá no segundo presidente negro nos Estados Unidos, sabe? Virou um mundo completamente fantasia, assim. E o Jack Bauer é o super-homem, quase, né? Sendo que ele é mal pra cacete.
Ele é o cara passa 24 horas sem cagar, sem dar um mijão.
Não, e tipo.
Não bebe água, não mostra ele tomando, comendo alguma coisa.
Agora ele pergunta pro cara que horas são, o cara não responde e já sai cortando o dedo, sabe qual é? Ele tá, o cara tá. Ele tá à vontade já com a tortura, sabe? Antes era meio que assim. Será que o Jack Bauer vai torturar alguém? Agora, tipo, o quão rápido o cara vai falar pro Jack Bauer antes do Jack Bauer matar ele, né?
Ou seja, a única série que presta no momento é House, né?
House é foda. House é foda.
A gente já pode fazer um podcast House.
Próximo podcast vai ser sobre House.
O podcast eu não assisto 10. House, aí vocês chamam o Change.
A gente chama
tá perdendo, cara. House é muito melhor que Lost, Heroes. 24 horas.
Ah, é completamente diferente. Não tem como comparar.
É porque House não é exatamente nerd, né? Não tem
porque a gente falar disso no MDM. Eu comparo com o nível de satisfação que eu fico no final. House me deixa muito.
Cara, não. House, eu assisti acho que uns 3 ou 4 episódios na Record. Não achei ruim, não.
É bacana.
Só não fui atrás, né? Não me interessei.
Vale a pena, cara.
Então estamos vendo. Acabando o nosso podcast sobre House, quer dizer, sobre Heroes.
a gente não concluiu nada sobre a próxima temporada, porque a gente, na verdade, não leu nada sobre spoiler, nada disso, então a gente não sabe de nada.
Nós só chegamos aqui, falamos, cagamos uma regra, dissemos a nossa opinião.
Eles não têm ninguém pra escrever, né, lá, então...
Realidade, eu acho que quase ninguém vai ler, vai escutar esse podcast, porque eu acho que pouquíssimas pessoas assistem Heroes, né?
Não, cara, tá doido. Heroes é uma audiência fodida na Record. É uma principal audiência também da
Universal.
Passa em qual canal?
Universal Channel. É tudo em inglês. Universal Channel. Universal
Channel. Eles fazem maior campanha de publicidade.
Aliás, não, eu sei. Eu tô falando dos leitores do Melhores do Mundo. Acho que quase nenhum deles assiste.
A imagem do canal Universal é muito ruim, né, cara? Não sei porquê. Até a imagem da Record é melhor.
Olha só uma pergunta, cara, como é que vocês assistiram a segunda temporada?
Eu baixei.
Vocês baixaram?
Eu baixei.
Eu baixei.
Eu baixei legalmente no site da NBC.
Porque eu sei Heroes... Como é que vai ser a quinta temporada?
Heroes dá pra baixar legalmente, pra quem não sabe, viu?
É, gente.
Mas você tem que ter um IP. Mas você tem que ter um IP internacional.
É
pra conseguir isso, você tem que fazer algo ilegal, né?
Sim, mas isso aí é outro detalhe.
Não tem nada na lei que diga que você não possa transformar seu IP no IP internacional.
Exato.
Você não pode disfarçar o
seu IP. Bem advogados que acompanham o mundo, se vocês souberem de alguma coisa, vocês falem pra gente parar de cometer atos ilícitos.
É isso aí.
Além do que também, baixar legenda não é crime.
Na verdade, não existe direito autoral pra legenda, sabia?
Então.
Exato, por isso que não é crime. Você pode baixar a legenda.
Eu li outro dia
pode produzir a legenda.
Ou você pode aprender inglês e aí você não precisa ler de legenda.
Exato. Se você fosse inteligente como você, leitor, fosse inteligente como nós, você não precisava nem da legenda.
Isso aí. Então é isso, fechamos, né?
Foi chato, né?
Fechamos o podcast do MDM.